Capítulo 8. Operações sob condições de visibilidade reduzida. 8.1 Generalidades. Clausewitz explica em seu livro da guerra que a defensiva é a forma mais vantajosa de se combater, listando inúmeros motivos. Um dos principais destes motivos é o fato de que as tropas atacantes têm que empregar um poder de combate muito superior ao das tropas defensoras para terem sucesso em sua ofensiva, devido ao elevado número de perdas de pessoal e material que sofrem durante o atrito com as forças defensoras. As operações ofensivas realizadas sob condições de visibilidade reduzida minimizam essa vantagem da defensiva em termos de poder de combate relativo. Em tese, com a obtenção da surpresa e a cobertura proporcionada pela visibilidade reduzida, é esperado um menor número de baixas. É fundamental, portanto, que o combatente anfíbio conheça as peculiaridades e domine as técnicas, táticas e procedimentos do combate sob condições de visibilidade reduzida para que esteja apropriadamente pronto para ser empregado nessas circunstâncias. Este capítulo apresentará conceitos básicos e genéricos sobre o assunto. Para mais informações, o combatente anfíbio deverá consultar a publicação CGCFN15, Manual de Operações Terrestres de Fuzileiros Navais. 8.2. A importância das operações sob condições de visibilidade reduzida. Os avanços tecnológicos têm impactado o caráter da guerra de uma forma significativa. É muito difícil, durante uma ofensiva, concentrar forças para realizar operações militares, nos dias de hoje, sem que o movimento seja detectado por satélites e sistemas de aeronaves remotamente pilotadas. Assim, cresce de importância a realização de operações ofensivas sob condições de visibilidade reduzida, tanto noturna, escuridão, como diurna, chuva forte, fumaça, nevoeiro, vegetação, etc., para minimizar a eficácia dos sensores de detecção do inimigo e para aumentar as chances de obtenção de surpresa. As operações ofensivas e defensivas sob condições de visibilidade reduzida são muito mais difíceis de serem planejadas e executadas do que as realizadas em condições normais de iluminação. Exigem um elevado grau de detalhismo em termos de coordenação e controle e requerem muita precisão nas ações, principalmente nas progressões no terreno. No caso das operações ofensivas, seu principal propósito é a obtenção da surpresa, que é um dos princípios de guerra. Se a surpresa for comprometida antes do planejado, o sucesso da operação pode não ser alcançado. Por sua vez, no caso das operações defensivas, medidas específicas para os períodos de visibilidade reduzida deverão ser adotadas pela tropa para que não seja surpreendida e para que o sistema defensivo como um todo seja adaptado às peculiaridades do combate nessas condições. É fundamental que o combatente anfíbio compreenda, domine e utilize as técnicas, táticas e procedimentos previstas para se combater ofensivamente ou defensivamente nestas condições de visibilidade reduzida. 8.3 – Vantagens e desvantagens. 8.3.1 Vantagens. As operações ofensivas realizadas sob condições de visibilidade proporcionam as seguintes vantagens. A. Aumenta a probabilidade de obter surpresa. B. Oculta a progressão das tropas. C. Diminui a capacidade de detecção e a eficácia dos fogos inimigos. D. Dificulta o apoio mútuo por parte do defensor. E. Dificulta o emprego das reservas pelo inimigo. 8.3.2 Desvantagens. Apresentam as seguintes desvantagens. A. Necessidade de planejamento detalhado. B. Necessidade de tropas bem adestradas. C. Dificuldade no exercício do comando e controle, orientação e condução de fogos. D. Dificuldade na distinção entre tropas amigas e inimigas. E. Diminuição da eficácia dos fogos da tropa atacante. 8.4 – Tipos de ataques sob condições de visibilidade reduzida. 8.4.1 – Ataques iluminados. São aqueles iluminados artificialmente. Dentre os meios que fornecem iluminação artificial, incluem-se as granadas e foguetes iluminativos e os artefatos lançados de aeronaves. Quando bem feita, essa iluminação faz as condições de visibilidade melhorarem significativamente, permitindo o aumento da velocidade das ações e da eficácia dos fogos. Normalmente, o ataque iluminado é realizado contra posições fortemente defendidas, uma vez que são pequenas as probabilidades de obtenção da surpresa. 8.4.2 – Ataques não iluminados. Este tipo de ataque permite a máxima obtenção da surpresa, sendo mais apropriado para tropas atacantes de valor unidade e abaixo contra posições defensivas fracamente defendidas ou isoladas. O uso de equipamentos de visão noturna é importante para a coordenação das ações, mas em tese favorece mais ao defensor que conhece o terreno. 8.4.3 – Ataques apoiados. São aqueles onde as armas de apoio são utilizadas durante a fase da preparação do ataque para conduzirem fogos de preparação, mesmo com as dificuldades de ajustagem dos tiros em face das condições meteorológicas. Normalmente, os ataques iluminados são ataques apoiados. Por sua vez, os ataques não iluminados podem se tornar ataques apoiados após o sigilo da operação ser quebrado. 8.4.4 Ataques não apoiados. São aqueles onde não ocorrem os fogos de preparação. 8.5 Peculiaridades das operações sob condições de visibilidade reduzida. O combate sob condições de visibilidade reduzida é minuciosamente planejado e executado, exigindo um adestramento muito específico e adaptado às circunstâncias e peculiaridades nas quais os combates são travados. Ao se preparar para este tipo de missão, o combatente anfíbio deve ter em mente e compreender bem os desafios que enfrentará, tais como A. Diminuição da eficácia dos fogos com pontaria direta. B. Aumento da importância do combate aproximado e dos tiros amarrados. C. Dificuldades de deslocamento e de conservação da direção, ação de comando, controle e ligação entre as frações e os combatentes. D. A surpresa e a ação de choque são sempre impactantes para o defensor e podem provocar pânico em suas defesas. E. O objetivo para o atacante deverá ser facilmente identificável e pequeno para poder ser conquistado em um único assalto. F. Devido às dificuldades para a reorganização, normalmente não se atribui mais de um objetivo em um ataque. G. A disciplina de luzes e ruídos é fundamental para atacantes e defensores. 8.6. Medidas de coordenação e controle para as operações ofensivas sob condições de visibilidade reduzida. Os ataques sob condições de visibilidade reduzida, em geral, exigem um número maior de medidas de coordenação e controle do que aqueles realizados em boa condição de visibilidade. Algumas delas requerem considerações especiais, em vista da importância para o combatente anfíbio, que deverá saber o que fazer quando atingir essas medidas. São elas: A. Hora do ataque, hora H. B. Posição de ataque. C. Ponto de passagem. D. Linha de partida. E. Ponto de liberação. F. Linha de provável desenvolvimento. G. Objetivo. H. Linha limite de progressão. I. Direção de ataque. 8.6.1 Medidas mais relevantes para o combatente anfíbio. A. Pontos de liberação. Quando sair da zona de reunião, o combatente anfíbio progredirá em coluna dentro da fração utilizando itinerários balizados e com guias para não haver erro de navegação. A disciplina de luzes e ruídos é fundamental. Os pontos de liberação são os locais onde a sua subunidade e frações são liberados para continuar em sua progressão até a linha de provável desenvolvimento. Sua finalidade é regular o desdobramento gradativo da tropa. B. Linha provável de desenvolvimento. É onde o combatente anfíbio se prepara para o assalto final ao objetivo. Deve ser facilmente identificável à noite ou convenientemente balizada, de preferência, perpendicular à direção de ataque. Normalmente estará situada entre 100 a 200 metros da posição do inimigo, onde a tropa adota a formação em linha para o assalto sem ser detectada. C. Linha limite de progressão. É utilizada para controlar o avanço dos combatentes anfíbios e evitar que sejam atingidos pelos fogos de proteção planejados para isolar o objetivo. A tropa atacante não ultrapassa a linha provável de desenvolvimento. Deve ser balizada por acidentes nítidos do terreno e demarcada tanto em profundidade quanto nos flancos do objetivo. 8.7 Procedimentos para execução das operações defensivas sob condições de visibilidade reduzida. Os procedimentos a seguir deverão ser observados nas operações defensivas sob condições de visibilidade reduzida. A. Amarrar o setor de tiro de sua posição por meio de estacas de pontaria. Pois à noite a busca de alvos é dificultada, as distâncias de engajamento são reduzidas e o tempo gasto para realizar um tiro eficaz é maior. B. Reajustar o dispositivo defensivo imediatamente após a mudança das condições de visibilidade, diminuindo os intervalos entre as posições defensivas, pois a visibilidade reduzida favorece a infiltração, emboscadas e incursões. C. Fazer largo emprego de artefatos iluminativos para detectar progressões do inimigo. D. Desencadear fogo somente sobre alvos visíveis, evitando tiros indiscriminados que resultariam em gastos desnecessários de munição e revelação prematura da posição. E. Ter especial atenção para partes do terreno que não sejam batidas pelas armas automáticas. F. Manter a disciplina de luzes e ruídos. G. Fazer largo uso de equipamentos de visão noturna. H. Lançar postos de escuta à frente das posições defensivas durante os períodos de visibilidade reduzida. I. realizar patrulhamento agressivo à frente da posição. J. Estabelecer turnos de revezamento de atividade e descanso e não deixar acontecer um relaxamento da posição. 8.8. Procedimentos para execução das operações ofensivas sob condições de visibilidade reduzida. Os procedimentos a seguir deverão ser observados quanto às operações ofensivas sob condições de visibilidade reduzida. A. Participar de adestramentos nas mesmas condições previstas de iluminação. B. Preparar o seu armamento e equipamento a fim de obter o máximo de eficácia, no tocante às ordens para manutenção da disciplina de luzes e ruídos. C. Preparar o seu equipamento rádio para não emitir luzes ou gerar ruídos. D. Empregar armas brancas, facas, baionetas, bestas, garrotes, etc., para eliminar seguranças do inimigo. E. Dominar e aplicar as técnicas de progressão no terreno de forma silenciosa. F. Estar atento para não quebrar o sigilo quando reagir a tiros isolados realizados pelo inimigo para fins de reconhecimento. G. Não reagir prematuramente ao detectar uma patrulha inimiga para não precipitar o assalto ao objetivo. H. Estar em condições de progredir, mediante ordem, agressivamente empregando a técnica fogo e movimento quando o sigilo for quebrado e o campo de batalha iluminado. I. Após a quebra do sigilo, desencadear grande volume de fogos para obter superioridade de fogos sobre o inimigo. J. Usar a munição traçante para designar alvos e ajustar tiros. K. Fazer largo emprego de granadas e munição traçante para impactar psicologicamente o inimigo. L. Adotar medidas e meios que facilitem o contato visual e a identificação dos demais combatentes anfíbios durante a progressão e ações subsequentes, tais como senhas e contrassenhas, uso de braçadeiras e fitas. M. Devem ser adotadas medidas de camuflagem individual e dos equipamentos apropriadas.